sentimos realizados. Quero convidá-lo então à leitura bíblica, que diz assim, João capítulo 2, de 1 a 11. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Então, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, os sinais de Jesus são sinais maravilhosos. Os sinais miraculosos de Jesus são maravilhosos. E é curioso que Jesus realiza o seu primeiro sinal, ou o primeiro milagre, em uma festa de casamento. Veja como Jesus tem apreço pela família. Jesus inicia o seu ministério de milagres, ou revelando seus milagres, sua natureza miraculosa, em uma festa de casamento, onde uma família estava nascendo. Que coisa linda isso, é essa verdade. Que coisa interessante. Jesus em Caná da Galileia. Caná da Galileia, até os dias de hoje, é um local simples. Imagine só naquele tempo. E Jesus realiza na formação da família um milagre, e também Jesus realiza, outra curiosidade, é num ambiente tão simples, numa cidade simples como Caná. Evidentemente, meus irmãos, que Caná da Galileia entrou para a história como a cidade onde Jesus realizou seu primeiro milagre, porque é assim mesmo. Sempre que Jesus entra numa história, entra numa vida, entra em uma cidade, entra numa família, aquela família nunca mais é a mesma. O mesmo pode-se dizer do Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio simples, um rio bem assim modesto, mas entrou para a história como um dos mais famosos do mundo, porque Jesus foi batizado ali. Assim também pode ser na sua vida. Você olha ao seu redor e não vê nada que talvez mereça muita atração, ou pensa que a sua própria vida não atrai muita gente. Mas quando Jesus entra na vida, aquela vida nunca mais é a mesma. Se Jesus entrar na sua vida, se Jesus entrar na sua família, certamente será um marco. Agora, ocorreu naquela festa de casamento o que ninguém deseja que ocorra numa festa dada por si mesmo. Na sua família, se a sua família fizer uma festa, Se você fizer uma festa, você não deseja de jeito nenhum que ocorra o que ocorreu ali. As festas de casamento eram grandes oportunidades para que a família revelasse, de certo modo, as suas posses. Uma festa de casamentos poderia durar em torno de uma semana, dependendo do casal, dependendo da família, poderia durar 10 dias, e há registros de festas de casamento que duraram 15 dias. Você imagina quanta coisa uma família não tinha que providenciar para o casamento. E havia um elemento que era um elemento indispensável. A única bebida que era utilizada, além de água, era o vinho. E você imagine que no meio daquele casamento, num determinado momento, faltou vinho. Estavam presentes ali, além dos demais convidados, a mãe de Jesus, estava presente ali o Senhor Jesus, estavam presentes também os discípulos de Jesus. Irmãos, é curiosa a presença dos discípulos ali junto com o Senhor. Não dá para sabermos bem que tipo de família era aquela, mas o fato é que Jesus ainda não havia iniciado seus sinais. Aquele dia foi o primeiro sinal, mas algo na pessoa de Jesus atraiu aquele casal e aquela família que estava dando aquela festa, e eles convidaram Jesus, talvez pelo simples fato de terem conhecido Jesus, talvez pelo fato de conhecerem a família de Jesus. Mas há um fator aqui que às vezes passa um pouco despercebido, que é a presença dos discípulos com Jesus. Se os discípulos foram convidados, de certo modo há uma possibilidade grande daquele casal ou da família de um ou outro saber acerca de Jesus e saber que Jesus já estava arregimentando discípulos. Quem sabe alguém de uma família, ou da noiva, ou do noivo, ou o próprio casal, um dia não ouviu Jesus falando alguma coisa, mas ele ainda não havia feito nenhum milagre. Aquela família não imaginava, aquele casal não imaginava, que Jesus escolheria, que Deus, na sua soberana vontade, escolheria o dia daquele casamento para que Jesus revelasse o seu primeiro sinal. Porque você sabe, dentro da soberania de Deus, dentro do querer de Deus, Deus reserva certas datas, Deus reserva certos acontecimentos, Deus reserva certos momentos em que eu e você jamais imaginávamos, jamais pensamos que Jesus entraria para fazer alguma coisa. Muitas vezes isso ocorre até numa fase de monotonia, numa fase de escassez, ou numa fase em que há uma certa distração a respeito de certos assuntos, mas de repente aquele dia, aquela hora, aquele lugar, aquelas pessoas são escolhidas por Jesus. Faltou vinho ali, estava a mãe de Jesus, estavam os discípulos. A mãe de Jesus já percebia, ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Ela então disse a Jesus que o vinho faltou. Naquele dia, meus irmãos, Jesus deu uma resposta à sua mãe naquele momento, que a nós pode soar até um pouco estranha. Quando Jesus respondeu: ainda não é chegada a minha hora, que temos nós em comum? Que temos nós em comum? Jesus tinha muito em comum com sua mãe, no sentido de considerá-la, no sentido de respeitá-la, de ter sido ela mesma usada para que Deus, no milagre de Deus, do nascimento de Jesus. Mas naquele momento ali, a compreensão de Jesus dos fatos, a compreensão espiritual de Jesus era muito mais elevada, porque do nível de Jesus é só Jesus. E Jesus disse: não é chegada a minha hora. Essa palavra de Jesus, não é chegada a minha hora, meus irmãos, mostra o quanto Deus é preciso na sua ação, o quanto Deus é cirúrgico no sentido de exato naquilo que vai fazer. Muitas vezes nós estamos inquietos diante de alguma necessidade, e assim como Maria, nós estamos pedindo a Jesus, mas ainda não entendemos que o momento não chegou. O fato curioso é que seria ali daqui a pouco mesmo, dentro de instantes Jesus ia realizar, mas ainda não era no momento de Maria. Você já parou para pensar que Deus tem o milagre certo para a sua vida, mas Ele tem o momento certo, Ele tem a hora certa? Muitas e muitas vezes, a hora que eu escolho não é a hora escolhida pelo Senhor. O momento que eu entendo ser o momento propício não é o momento propício aos olhos de Deus, porque nos nossos olhos, meus irmãos, nós avaliamos certas circunstâncias pela ótica humana, pela visão humana, e nós estamos muito voltados para o tempo dentro da concepção humana. Mas Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus é muito diferente. Ele é chamado no Novo Testamento de Kairos, ou seja, é aquele tempo exato, dentro da soberania de Deus, quando Deus olha e vê o todo. Nós temos uma dificuldade, nós vemos a história cortada, nós vemos a história em lascas. Deus vê a história no todo. E então Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas agora, meus irmãos, Maria dá uma palavra aos serviçais que estavam ali na festa de casamento, aqueles que estavam servindo e o vinho havia acabado. Maria dá uma palavra de muita sabedoria. Ela diz: façam tudo o que ele mandar. Irmãos, nas horas de provação, e não só nas horas de provação, nas nossas vidas, o tempo todo, nós devemos fazer o que Jesus manda. É na obediência a Jesus que está o caminho do milagre. Eu acho tão curiosa aquela história dos leprosos que se encontraram com Jesus, 10 leprosos, e eles se depararam com a pessoa que podia curar tudo. E Jesus não curou os leprosos ali naquele instante. Ele disse: vão ao sacerdote. Quando eles estavam indo, eles foram curados. É no caminho da obediência, é no caminho de volta, obedecendo a Jesus. Jesus podia ter curado os 10 leprosos ali imediatamente, mas eles tinham que passar por algum processo, ainda que não fosse muito longo. Eles tinham que tomar uma atitude, eles tinham que crer que a palavra de Jesus era soberana, que voltar e ir ao sacerdote era o caminho certo. Quem sabe alguém, alguns dentre eles, começaram até a ponderar se deviam mesmo voltar ao sacerdote, se deviam mesmo voltar pelo caminho, se não deviam voltar a Jesus e pedir para que Jesus os curasse primeiro. Mas no meio do caminho eles recebem uma cura. A palavra de Maria: façam tudo o que ele mandar. Sabe por quê? Porque há coisas em nossas vidas que a mãe não resolve, o pai não resolve, o pastor não resolve, um bom vizinho não resolve, apesar de todo mundo poder ajudar em muitas coisas. Há coisas que só um filho pode fazer por seus pais, há coisas que só um pai ou uma mãe fazem, há coisas que só um membro de uma igreja pode fazer por ela, há coisas que só um tio faz por um sobrinho, na ausência do pai daquele sobrinho, na ausência da mãe. Há coisas que são próprias, como as avós podem ajudar de uma maneira tão maravilhosa em tantas fases da vida de uma pessoa, principalmente na infância. Mas, meus irmãos, há coisas que ninguém consegue fazer, só Jesus. Eu gostaria de lhe chamar a atenção, você que acompanha este culto, acompanha esta palavra, Há coisas na sua vida que só a obediência trará resultados. Não adianta estar num ambiente onde Jesus está. Não adianta estar no ambiente dos discípulos de Jesus. Não adianta estar no ambiente onde ali há uma possibilidade de milagres. Você precisa estar no ambiente, mas também precisa estar em obediência, porque fazer a coisa errada e esperar que dê certo não é inteligente. Fazer o errado esperando que vai dar certo não é a melhor escolha. Nós precisamos fazer o certo para que dê certo. Muitas vezes você pensa que tudo ao seu redor está errado, e você então decide também agir de modo errado. O pastor Meise gosta de dizer que não se conserta um erro com outro erro. Dois erros não faz um certo. Dois erros não faz um certo. Naquela hora, naquele momento, a melhor coisa era obedecer a Jesus. Talvez você esteja passando alguma escassez na sua vida, alguma situação que está faltando aquilo que você não deseja que falte. E quando faltam certas coisas, a possibilidade de nós nos sentirmos envergonhados é muito grande. Parece que em algumas realidades, em algumas situações, a toca até na dignidade própria. Um pai muitas vezes que não tem como dar um alimento aos filhos, a mãe que não sabe o que fazer naquela hora, e poucas pessoas são tão sábias quanto as mães, porque nas mãos de cada mãe existe um pouco de milagre no que se refere ao sustento dos seus filhos, no que se refere ao cuidado. E naquele dia, quando faltou o vinho, a mãe de Jesus deu uma grande lição: façam tudo o que ele mandar. E agora vejam, no verso 6 desse capítulo 2 de João, estava ali perto havia 6 potes de pedra. Esses potes eram grandes, irmãos. Havia ali 6 potes de pedras que eram usados pelos judeus nas cerimônias de purificação. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Irmãos, eles tinham ali no mínimo, uns 480 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. O texto não diz que eles ficaram discutindo com Jesus. O texto não diz que eles ficaram explicando para Jesus que o que eles precisavam era de vinho e não de água. O texto não diz que eles ficaram retrucando. O texto diz que eles encheram. Quando eles terminaram de encher aqueles potes de água, diz o verso 8, então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Foi um milagre instantâneo. Quando colocaram a água nos potes, naqueles grandes potes de pedra, Jesus imediatamente disse: agora leve ao responsável pela festa. Eles assim fizeram. Veja que aqui está a obediência atrás de obediência. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, o responsável pela festa tomou a água, tomou o vinho, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Existe uma expressão muito comum entre muitos evangélicos, é uma frase que diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu tenho um amigo, pastor Carlito, que gosta de repetir isso: o melhor de Deus ainda está por vir. Irmãos, E seria muito bom que nós pensássemos assim também, que o melhor Deus pode fazer. Deus pode fazer algo que surpreenda a sua vida. Quando o mestre da cerimônia, o responsável pela cerimônia, tomou da água, daquela água transformada em vinho, ele chamou o noivo e disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. Depois que o pessoal já bebeu bastante, começa a entrar o vinho pior. Você guardou o melhor, porque o vinho que vem de Jesus, aquilo que vem como fruto de um milagre do Senhor, é sempre melhor. O vinho, nós devemos ter muito cuidado com ele. A Bíblia diz para não se embriagar com vinho, no qual há devassidão. A Bíblia diz que o vinho é escarnecedor. Naquele tempo, como eu disse, era só o vinho que era usado e a água. Agora pense bem, o vinho também é símbolo de festa. Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o vinho, acabou a festa. A alegria de Deus na sua vida não pode acabar. E se há algum tipo de escassez na sua família, o Senhor vai lhe surpreender em nome de Jesus, e vai dar a você algo melhor. Irmãos, esse melhor de Deus, que é outra dificuldade para nós entendermos, porque aquilo que aconteceu, por exemplo, na vida de Jacó, o melhor estava para o final, quando Jacó reencontrou o seu filho José. Na vida de Abraão, a mesma coisa, o melhor estava para o final. O melhor estava para o final. Eu acho que quase todo mundo tem uma mania, e essa mania eu estou crendo que ela é até instintiva. Se você tem uma comida, e você começa a comer sempre por aquilo que você gosta menos, eu acho que é assim, parece que está instintivo. Você coloca algum legume, alguma salada que não gosta, a carne você vai deixando um pouco mais para frente. Irmãos, na vida de Abraão, Abraão viveu coisas maravilhosas, mas viveu coisas difíceis também. Quando chegou no final da vida dele, Deus deu o filho da promessa. Você pode até pensar assim: para mim é final de festa, para mim agora é o fim. A gente não pode ficar falando só desse coronavírus não, mas é tão difícil não falar dele, porque parece que tomou conta do pedaço, né? Eu fico imaginando uma cidade como a minha cidade de Manhumirim, que passou por um momento terrível de calamidade agora há poucos dias, com enchentes que tomou o centro da cidade, invadiu tantas casas, tanta gente perdeu tantas coisas. O comércio estava vindo devagarzinho, agora houve uma ordem para fechar tudo já há alguns dias, todo mundo em casa. Alguém pode pensar: é o fim, agora acabou, agora não tem como se levantar. Você está com um problema de saúde, de repente descobre um outro problema de saúde, e você fica pensando: agora acabou, agora não tem mais jeito. Você está com um aperto financeiro, aí vem uma ameaça de perda do trabalho, você diz: agora acabou, agora não tem mais jeito. Você tem um atrito conjugal, uma situação difícil, de repente vem uma outra prova, você pensa: agora essa família não fica mais de pé, agora esse casamento não subsiste. Meu irmão, minha irmã, obedeça a Jesus e espere a hora dele, que ele tem algo surpreendente para a sua vida. Deus tem algo surpreendente para a minha vida. O vinho de Jesus é sempre o melhor. Então diz o texto que o mestre falou isso com o noivo: o melhor você guardou para o final. E no verso 11 diz assim: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Eu gosto dessa parte: foi o primeiro que Jesus realizou. o mesmo evangelista João, ele registra o primeiro, e lá no final do seu evangelho ele vai dizer que não foram registrados todos os milagres de Jesus, todos os feitos, porque se fosse para registrar tudo, não caberiam em todos os livros do mundo. Ele usou de um exagero. Então ele registra o primeiro, e quando chega no final do seu evangelho, ele diz: não deu para registrar tudo, porque era impossível registrar tudo. É claro que era impossível registrar tudo. Era impossível registrar tudo porque a Bíblia diz que Jesus estava atuando antes da fundação do mundo. Era impossível descrever em todos os livros Jesus operando na criação, a formação das células, de todos os animais, dos peixes, a criação do firmamento, a criação da terra, a criação de todas as florestas, daquilo que há de vida em toda a existência. Então, de fato, é impossível registrar todos os feitos de Jesus, porque os feitos de Jesus vêm desde a eternidade, mas aqui, para a realidade terrena de Jesus, assim também era impossível registrar tudo, mas ele registra o primeiro. E muitas pessoas podem ter pensado naquela hora que foi o primeiro e o último, o único. Mas o texto diz que foi o primeiro dos seus sinais, porque Jesus ainda iria realizar muito mais, assim como Jesus ainda irá realizar muito na sua vida, se você se entregar verdadeiramente a Ele. Então foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória. Ele revelou a sua glória, revelou que ele tinha algo de glorioso, porque eu e você precisamos de coisas gloriosas, e os seus discípulos creram nele. Cada coisa que Deus realiza, que revela a sua glória, é para nos tornar também mais crentes nele, não menos. Se você observar na sua vida, certamente será possível identificar um agir do Senhor aqui, outro lá, um ali, lá, um aqui e ali, porque todos os dias em nossas vidas Deus faz milagres, Deus realiza algo maravilhoso, e é para que sejamos mais crentes nele. Eu queria fazer um convite a você entregar a sua vida a Jesus, e quem sabe